Oi, Jair, tudo bem? Bom dia para você, bom dia aos ouvintes. Saúde é o assunto de agora. Creio que o ouvinte, a ouvinte, já teve algum quadro semelhante, né? Infecção urinária. Sabe aquele desconforto, talvez aquela ardência ao urinar? A gente vai saber mais como ocorre essa infecção, como prevenir. Por isso, nós convidamos para participar do programa de hoje o médico urologista, o Dr. Fábio Borges. Já está conosco lá, doutor. Obrigado por atender a Rádio Marconi.
Oi, bom dia, agradeço o convite. Bom dia a todos os ouvintes da rádio também. Queria falar com vocês, é um prazer estar dando a entrevista aí para essa rádio tão expressiva na região sul do estado.
A gente agradece, doutor Fábio. E já quero começar aqui a nossa conversa para nós entendermos esse contexto, a infecção urinária. O que é a infecção urinária? Já para a gente dar a largada aqui na conversa.
A infecção urinária, assim, palavra simples é a acessão de bactéria para dentro da bexiga. Ela tem níveis, né? Infecção urinária baixa, quando ela comete a bexiga, quando tem bactéria na bexiga que faz a infecção, e a infecção urinária alta, que daí é quando ela acaba subindo da bexiga para os rins, que daí é a pielonefrite, né? Então tem níveis e alturas de infecções urinárias.
Ah, então pode se tornar algo mais grave realmente, então.
Exatamente, a infecção urinária, ela, eu sempre falo com os pacientes, ela é algo chato, que incomoda, que é a cistite, né? Que a mulher tem aquele desconforto, dor, mas não tem grandes consequências desde que seja tratado precocemente. Quando posterga o tratamento, acaba tendo as complicações, e uma delas é a ascensão para a parte anal. Aí se torna um quadro mais grave, muitas vezes precisa de internação, já tem algum grau de perda de função renal, então o tratamento precoce é a chave para evitar as complicações da doença.
Você falou nas mulheres, né? Então atinge mais as mulheres do que homens essa infecção urinária?
Exatamente. As mulheres, a infecção urinária só é comum nos homens no primeiro ano de vida. A partir do segundo ano em diante, é sempre as mulheres têm a predominância. Isso é uma coisa anatômica. O homem, ele tem uma uretra muito maior que a mulher, né? A média da uretra do homem é 20 centímetros, da mulher é 4. E a quadro mais comum de infecção é a ascensão de bactéria da região do períneo, da região de fora ali mesmo, para a bexiga. Então, só imaginando mesmo, a uretra da mulher é menor, ela tem mais chance dessa bactéria subir. Então, a proporção é muito maior nas mulheres.
Quando a gente fala dessa infecção, como é que as pessoas podem, as mulheres em especial, detectar isso? Quais são os sintomas mais comuns? Como é que começa essa infecção?
Então, geralmente ela começa com um desconforto urinário inicial, assim, uma urina que saiu com um certo desconforto. Não foi aquela urina, uma sensação de alívio associado. Sente uma dorzinha, uma ardência para urinar. Isso vai piorando. Aí começa a ter uma frequência urinária maior, ou seja, é um sintoma bem clássico. Começa indo no banheiro várias vezes, aquela sensação que a bexiga sempre está cheia. Vai no banheiro urinar, sai só umas gotinhas. Eu sempre brinco, parece que tá morando no banheiro, assim. E a dor, e quando vai um pouquinho mais para frente, algumas mulheres podem ter sangramento na urina também. Então, os sintomas são bem clássicos, assim. E geralmente começa mais leve e vai piorando. Só que muitas mulheres acabam segurando esses, com alguns medicamentos e tentando mascarar os sintomas.
E quais são as principais causas de acontecer essa infecção? É algum descuido mesmo da mulher, da pessoa, ou é algo que pode ocorrer, mesmo se cuidando?
Tem várias causas. Uma das situações, a gente sempre investiga no consultório, são as medidas comportamentais, né? Que a mulher, quando ela tem certas rotinas, ajudam a prevenir a infecção. Que é, por exemplo, não beber muita água. Se tu não bebe muita água, tu urina menos. Tu urina menos, você não lava tanto a uretra. Lembra que eu falei no início que a bactéria sobe pela uretra da mulher, que tem 4 centímetros, né? Quando você urina, tu lava mecanicamente ali. Tu lava mesmo a uretra. Então, urinar, não segurar a urina e urinar é um mecanismo que ajuda a prevenir. E você tomar bastante água ajuda você a urinar mais. Então, também faz esse mecanismo. Tomar banho depois da relação, usar roupas de algodão, roupas íntimas de algodão e não sintética. Então, não são as medidas comportamentais. Mas tem situações que acontecem por fatores intrínsecos da pessoa. A pessoa tem uma suscetibilidade maior, sabe? Ela tem mais tendência a ter infecção urinária, ela tem uma tendência a ter alguma susceptibilidade a algumas bactérias específicas, a menopausa é um fator de risco para infecção urinária, então não é descuido, tem É multifatorial, em resumo.
Entendemos. A alimentação influencia de alguma maneira?
A alimentação, ela tem alguns métodos de prevenção. Quando tem algumas bactérias que se adaptam mais a algum pH, por exemplo, a maior infecção urinária é um tipo de bactéria específica, né? Sempre aquela bactéria. E aquela bactéria não está bem em certo pH. Se você mudar a alimentação, alguns tipos de medicamentos que alteram o pH, ela melhora, aumenta a resistência da paciente contra a infecção. Por exemplo, o cranberry é um medicamento que é usado para isso, porque alguns alimentos secretam substâncias na urina, né?
E, né, falando dessa forma de tratamento, a partir de qual idade é possível? Na adolescência, antes, crianças podem ter essa infecção também? Como é que faz esse tratamento? Como é que é o procedimento correto, né?
O tratamento, assim, as duas fases mais comuns de infecção urinária na mulher, principalmente na parte na idade sexual reprodutiva e lá na frente, depois que já entrou na menopausa. Então, bem quando é jovem mesmo, que está com uma vida sexual mais ativa, e após quando está na menopausa. E o tratamento, sempre que o indivíduo tiver o sintoma, tem que procurar um pronto atendimento. Ela é um quadro clínico de urgência, sempre ser tratado via pronto atendimento, via UPA, via sistemas de atendimento rápido. Por exemplo, não dá para marcar uma consulta eletiva no ambulatório para um paciente quando tu tá com um quadro de infecção urinária, que às vezes essa consulta demora 3 dias, 5 dias, 10 dias, depende da agenda, né? Então, quando tem sintoma, tem que procurar o atendimento médico nessas formas rápidas para fazer o tratamento e não postergar, né?
Antes de a gente falar mais sobre a questão do tratamento, só gostaria que o senhor também falasse a respeito, porque daí tem um diagnóstico é feito por um médico especialista, eu imagino, depois de todos esses exames, como é que funciona até chegar no tratamento, né?
O diagnóstico é feito pelo médico do plantão. Geralmente, o quadro é bem sugestivo, assim, o paciente tem esse quadro clínico típico de urgência urinária, aumento da frequência, dor para urinar. É um quadro bem sugestivo, então o médico do pronto atendimento já vai muitas vezes tratar com antibiótico. Aí o urologista, ele se faz necessário muito quando o paciente começa a ter episódios de infecção de repetição, que a gente tem que investigar a causa, daí que nem eu comentei contigo. Ver parte comportamental, ver parte anatômica, tentar ver se tem alguma susceptibilidade específica para tentar descobrir por que que está tendo tanta infecção. O que que é uma infecção de repetição, que eu digo, é quando começa a ter mais de 2 episódios no semestre ou 3 ao ano. Aí é considerado de repetição já. Aí precisa fazer essa investigação com um especialista, né?
Pode vir esse sintoma então desaparecer ali até antes mesmo de buscar ajuda médica e depois não voltar mais ou voltar mais à frente, então.
Diz o sintoma da infecção?
Isso, ou a própria infecção, ela pode sumir sem um tratamento ou é impossível?
Então, quando tem a infecção pela bactéria, ela só vai ser tratada mesmo com antibiótico, sumir não vai. O que acontece algumas vezes é que as pacientes têm alguns sintomas e elas relacionam com uma infecção urinária, acabam usando alguns medicamentos sintomáticos e some. Mas não, geralmente foi visto que não é infecção realmente, porque a partir do momento que teve a contaminação pela bactéria, dificilmente o corpo consegue dar algum jeito e fazer o tratamento sozinho, então precisa do antibiótico. Então, melhorar depois que pegou a infecção, só com o tratamento mesmo.
Entendemos. Esse é o doutor Fábio Borges, médico urologista, hoje falando sobre a infecção urinária, a importância de as pessoas descobrirem, as mulheres em especial, né, e fazer o tratamento, né, diagnóstico, tratamento, para até não deixar virar aí um quadro mais grave, até porque a gente até pergunta ao senhor quais são essas possíveis complicações, né, se não tratada adequadamente essa infecção, doutor.
Então, as principais complicações, quando começa a ter episódio de infecção de repetição, tem mulheres que chegam no consultório com 5, 6 episódios ao ano, começa a ter uma sensibilidade vesical aumentada, e depois ela começa a ter sintoma de infecção mesmo sem ter bactéria. É o chamado de uma cistite intersticial, e é bem complicado, que vai deixar a mulher sofrendo o resto da vida, assim, sabe? Outra situação que é mais grave é a infecção renal alta, né? A urinária alta, que a gente fala. Quando não tratou adequado a parte baixa, essa bactéria subiu até o rim e faz a pielonefrite. É uma doença que causa cicatriz renal, faz perda de função, e é uma doença que, se às vezes não tratada adequadamente ou precocemente, pode levar até o óbito, assim, né? É uma infecção grave que tem chance de generalizar, sabe?
Pode, de alguma maneira, subir útero, retirada de útero, até que ponto isso pode ocorrer também, se há essa possibilidade?
Não, a parte do útero não. Ali acaba não tendo relação assim. O que acontece é muitas vezes as infecções perineais ali aumentam a flora bacteriana e deixam uma suscetibilidade maior para a infecção urinária. Mas não que vai pegar o útero. Assim, geralmente o trato urinário é bem isolado da parte ginecológica. Então, na bexiga é um canalzinho que liga com o rim, sabe? É como se fosse uma hidráulica mesmo, assim. Tem um caninho que liga o rim com a bexiga e é por ali que vai subir. Então, acaba sendo bem restrito ao sistema urinário. Só que quando pega o rim, aí como tem uma circulação maior, é um órgão já, uma víscera maciça, se a infecção não for tratada, ela pode fazer disseminação pelo sangue, né? E essa disseminação pelo sangue é a sepse, né, que a gente chama, que vai fazer infecção de outros órgãos associados.
Até pergunto também, perguntei sobre a questão do útero, porque mulheres grávidas podem também ter essa infecção, tem alguma relação também com a gravidez ou não?
Com a gravidez, ela acaba tendo algumas alterações miccionais porque comprime a bexiga. Então, ela urina mais vezes naturalmente, mas não quer dizer que seja por infecção. Só que na gestação tem que tratar muito mais, tem que ter um controle muito mais restrito de infecção urinária. Então, por isso que o exame padrão na gestação é sempre o exame de cultura de urina e parcial de urina. Porque na gestação, infecção urinária no primeiro trimestre está relacionado ao aborto, né? E na parte final, ao parto prematuro, no último trimestre. Então, toda gestante tem que fazer exame de rotina da parte urinária e tratar qualquer infecção que aparece.
Você falava ali da adolescência, só para a gente retomar essa questão aí, os grupos de risco, né, que são mais suscetíveis à questão da infecção urinária, então, idosos, crianças, mulheres,
Isso.
grávidas, como é que a gente pode
Mulheres em
tratar?
geral. É mulher em geral, né? Isso bem disparado, né? Em comparação aos homens. E geralmente mulher é em idade sexual ativa, assim. É aquela idade. Geralmente a gente considera uma idade, um período ali. Dos 20 até os 40 anos, a idade de maior índice de infecção. Aí tem uma pausa, né? Dá uma queda, não quer dizer que zera, e volta a aumentar essa curva lá na faixa dos 60 anos, 65 anos, quando a mulher já está com uma menopausa consolidada.
Mudanças no estilo de vida na questão da mulher, né? Alimentação também, não sei, que podem ajudar a prevenir essas infecções urinárias recorrentes.
Pode, né? Eu sempre brinco, a mudança de estilo de vida é bom para tudo, né? Não é só para a parte urinária, mas em geral para o coração, para tudo faz bem. Então, a mudança de estilo de vida vai ter uma alimentação mais saudável, vai ter uma ingesta hídrica mais adequada, então vai ajuda a prevenir também a infecção urinária.
Até é importante, a mulher faz a necessidade fisiológica, urina, a melhor maneira de higienização ali, a secagem, como é que é recomendado para até que evitar também esses casos, né, de infecções?
Isso, a limpeza é sempre da frente para trás, né? Nunca o contrário. Porque lá no início, como eu falei, que a contaminação urinária é pela bactéria que está na região perineal e sobe pela uretra, se tu fizer a limpeza ao contrário, né? Tu vai estar carregando mais bactéria para a região da entrada da uretra. Então, é sempre para trás, assim. É o tradicional, né? Sempre vem, que acaba sempre passando da mãe para a filha, justamente para evitar aumento dessa carga de bactéria do local.
Importante a mãe ou o pai, né? Mas sempre instruir já desde que criança para saber a melhor maneira de higienização, né?
Exatamente. Outra coisa que é bem importante na parte da mulher que a gente estava falando da relação sexual é sempre após a relação sexual ir no banheiro urinar, fazer uma higiene local, assim, não digo higiene profunda, lavagem vaginal, mas tomar um banho mesmo, fazer uma limpeza, isso diminui muito a carga bacteriana e ajuda muito na prevenção de infecção.
Falando um pouco dos homens, você falava que mais no início, né, os homens podem ter essa infecção, mas há problemas de homens que têm infecção aí na fase mais adulta, até a própria adolescência.
O homem ele tem mais quadros relacionados à prostatite. Quando o homem tem uma infecção urinária, geralmente a próstata está acometida também. Então, o homem é bem difícil ter infecção urinária isolada. Tanto que, se o homem tem um episódio de infecção urinária isolado, ele já exige investigação, porque tem que descobrir por que que aconteceu essa infecção, porque não é comum em homem. Diferente da mulher, que um episódio no ano não é considerado normal, mas não requer uma investigação, o homem, um episódio já tem que investigar.
E o caminho é sempre o mesmo, buscar uma ajuda, um auxílio médico, né? Urologista.
Isso é sempre a parte especializada daí. O homem, principalmente porque o tratamento é um pouco peculiar, né? Mas a questão de investigação sempre com um especialista, né?
Perfeito, perfeito. Bom, nós estamos hoje em conversa com o Dr. Fábio Borges, médico urologista, nos ajudando a entender mais a respeito da questão da infecção urinária. Eu creio que todas essas explicações que o senhor nos deu aí, o ouvinte que está em casa, já pôde entender um pouco mais, né? Até para ter esse cuidado, né, diariamente aí por conta, para não contrair uma infecção urinária. E nós agradecemos imensamente a sua participação conosco, doutor, trazendo esses esclarecimentos, essas informações aqui ao nosso ouvinte. É uma prestação de serviço, é o conhecimento levado ao cidadão, né?
Todo conhecimento é sempre bom, a população entender melhor como funcionam as doenças para até prevenir mesmo. Agradeço de coração o convite, muito bom a entrevista, muito bom bate-papo. E qualquer dúvida, se o pessoal quiser me procurar depois no Instagram, eu faço bastante post sobre infecção urinária. É Dr. Fábio Borges, urologista, né? É só procurar lá, tem muito conteúdo legal de informativo, tanto para homem quanto para mulher.
Certo. Doutor por extenso ou DR?
É tudo por extenso. É DR, Fábio Borges, urologista.
Perfeito,
É DR.
agradecemos. Obrigado pela participação. Até uma próxima oportunidade.
Abraço, meu querido. Um abraço a todos os ouvintes, tá? Tchau, tchau.
Aí então conversamos com o Dr. Fábio Borges, médico urologista, falando a respeito da infecção urinária. Trouxemos aqui informações, né? O que é, sintomas, diagnóstico, tratamento, né? Dicas de prevenir, então, para prevenir essa infecção urinária. Falamos aqui para o Ponto de Encontro na reportagem entrevista conduzida por Ed Carlos de Rezende.